João, começo justamente, e antes de partirmos à conversa sobre esta iniciativa, o Cruzeiro Cultural e Religioso do Tejo, pergunto-lhe, para quem ainda não conhece, o que é a Confraria Ibérica do Tejo e quais é que são os seus objetivos?
Antes de explicar, gostaria de saudar todos os ouvintes da Rádio Marinhais numa celebração anual que é este encontro convosco. A Confraria Ibérica do Tejo foi criada em Vila Franca de Xira há 7 anos atrás. Os objetivos são os de promover os valores das nossas culturas ribeirinhas, culturas no plural, porque há várias ao longo do Tejo, unir as pessoas e aproximar as pessoas e, ao mesmo tempo, divulgar o enorme potencial natural, turístico, ambiental e económico do nosso grande rio, o nosso rio Tejo. Tão arredado, tem andado das preocupações das pessoas que se têm, infelizmente, afastado cada vez mais do Tejo, é assim mesmo. Porque criar a confraria? Não só por estes objetivos, mas também porque se conseguirmos aproximar as pessoas do Tejo, se conseguirmos unir as margens, como se costuma dizer, de uma forma quase eufemística, se conseguirmos interessar e sensibilizar as pessoas para a necessidade de restaurar o potencial natural do nosso grande rio, então estamos a atingir os nossos objetivos, que são ambientais, culturais e económicos.
Muito bem, e no âmbito desses objetivos temos então aqui também esta iniciativa, o Cruzeiro Cultural e Religioso do Tejo. Pergunto-lhe, João, qual é o balanço que faz até ao momento destes anos em que decorre esta iniciativa?
Nós estamos conscientes de estarmos perante um acontecimento que é único na Península Ibérica. Porque dos nossos 5 grandes rios da Península Ibérica, e repare, o grande poeta Unamuno, filósofo espanhol, considerava estes 5 grandes rios, o Minho, o Douro, o Tejo, o Guadiana e o Ebro, como se fossem a mão de Deus que abençoa a Península Ibérica com estes recursos hídricos tão importantes. Nós fazemos este cruzeiro no rio Tejo, na parte portuguesa, e consideramos que os objetivos têm sido atingidos, porque têm sido inúmeras as entidades que têm aderido ao projeto. Estamos a falar em cerca de 170 entidades diferentes, desde o Rusmaninhal até o Oeiras, e repare que são 325 quilómetros sempre a navegar pelo Tejo. As entidades têm acarinhado bastante o nosso projeto, esse objetivo tem sido atingido e superado. As pessoas têm aderido ao projeto de uma forma até surpreendente. Posso-lhe dizer, por exemplo, este ano, na parte de norte do nosso Tejo, desde Rosmaninhal, passando por Praias, Vila Velha de Ródão e chegando ali à Praia do Alamal, nós já temos uma adesão de mais de 2 mil pessoas. E em entidades, já temos cerca de 30 entidades diferentes. Repare, só em 2 etapas. Temos ainda pela frente um longo caminho até ao dia 30 de junho, num total de 200 etapas. Esse é um aspecto da grande adesão das pessoas e das entidades a este projeto. Estamos a conseguir unir as pessoas, não há dúvidas nenhuma. Por outro lado, temos o apoio e o reconhecimento da Presidência da República. Pelo segundo ano consecutivo, foi otorgado ao nosso cruzeiro o alto patrocínio da Presidência da República. Ainda a acrescentar, este ano e pela primeira vez, temos a organização da Igreja Católica Portuguesa, através da sua entidade dedicada aos mares e aos rios. Esta entidade chama-se Stella Maris, Stella Maris Portugal. Stella Maris é um acrónimo, uma expressão latina, que significa estrela do mar. Portanto, é a organização que responde perante Roma para a expansão da fé e a consolidação da fé nos mares e nos rios, em todo o mundo onde a Igreja Católica tem influência. É uma satisfação muito grande. Estamos em contacto com a direção da Stella Maris. Tem sido uma relação muito profícua, muito boa, que saudamos vivamente e traduz, na verdade, o reconhecimento de que este acontecimento, este cruzeiro religioso e cultural do Tejo, tem significado às comunidades ribeirinhas. Eu digo, no plural, comunidades ribeirinhas, porque este é um cruzeiro religioso e cultural de todo o Tejo, e não só de uma ou outra comunidade em particular, mas é o cruzeiro de todo o Tejo. Estes são aspectos essenciais, são aspectos mais importantes que nós gostamos de esclarecer junto das comunidades de ouvintes que neste momento nos estão a fazer o favor de ouvir.
Este é, como diz, um cruzeiro com várias etapas. Uma dessas etapas vai passar justamente aqui pelo Concelho de Salvaterra de Magos. Uma não, aliás, são pelo menos três etapas que passam aqui pelo Concelho de Salvaterra de Magos. Da sua experiência e daquilo que tem vivido, como é que é também a recepção a este cruzeiro aqui pelo nosso Concelho de Salvaterra de Magos, falando agora aqui no nível mais local?
Em primeiro lugar, aquilo que nós registamos é a adesão das comunidades locais ao cruzeiro. Depois é a emoção de vermos chegar o cruzeiro ao Escaropim. Por exemplo, o ano passado, o largo do Escaropim estava completamente cheio. E isso traduz não só a adesão das pessoas, mas também o significado que tem a aldeia com o seu enquadramento natural. Tejo, da Ilha das Garças, como nós lhe chamamos, do outro lado de Valada, e é todo aquele cenário natural impressionante que justifica esta adesão popular. No entanto, em Salvaterra existe a comunidade pescatória, ou os seus descendentes, que não se esquece das suas origens. E, na verdade, constituem ou fazem parte integrante de um mosaico multicultural que Salvaterra se pode orgulhar. Repare, encontram-se aí as tradições que ligam o rio com a lesíria, que ligam os hábitos com a cultura. Estamos a falar dos pescadores, estamos a falar dos campinos, estamos a falar dos toureiros, estamos a falar de tanta e tanta e tanta coisa que dá orgulho e que justifica o orgulho que esta comunidade e estas comunidades salvaterrenhas têm no seu património e nas suas gentes. Não vou dizer isto porque estou na Rádio Marinhais e a Salvaterra possivelmente me estão a ouvir, porque esta é a realidade e as coisas têm que ser ditas quando são verdadeiras e quando nós sabemos que estão de acordo com a realidade existente, multicultural, multifacetada, existente em Salvaterra de Magos. E essa é uma potencialidade enorme do cruzeiro, que é de conseguir juntar várias tendências, porque um campino é um campino, um pescador é um pescador, mas há sempre um ponto de união, e neste caso é o Tejo e a Lesíria, que dão razão de ser à existência das nossas comunidades. Repare, pode haver símbolos, como campino, o touro, o cavalo, a dourada, o pescador, é verdade. E esses símbolos existem, mas eles só existem nestas circunstâncias devido ao Tejo. Não fora o Tejo, nós não estaríamos aqui. É o Tejo que está na base de toda esta nossa cultura comum, multifacetada, esta nossa maneira de ser ribatejana, que nos orgulha, e orgulha a todos nós, os da borda d'água, como outros dirão, ou outras dirão. Nós, os da borda d'auga, temos orgulho em sermos como somos, e o cruzeiro contribui para aproximar as pessoas bastante desta nossa cultura comum. Nós somos, acima de tudo, ribatejantes, ou seja, aqueles que vivem para a riba do Tejo. Isso é um grande motivo de orgulho para todos nós.
E o Rio Tejo, naturalmente, a fomentar essa aproximação da comunidade local também aqui neste concelho, e não só, por onde passa este cruzeiro cultural e religioso do Tejo. Pergunto-lhe, para lá da comunidade local, João, é necessária mais atenção por parte dos decisores políticos para o Rio Tejo?
Sem dúvida nenhuma. Já agora, a propósito da sua pergunta, eu acabo de receber de Espanha uma mensagem que me deixou imensamente satisfeito. E repare, respondo direto e indiretamente à sua pergunta. Porquê é que as autoridades não olham para o Tejo com olhos de ver? Foi reconhecido pela Unesco um conjunto de 14 rios em todo o mundo como sendo pontos de interesse eco-hidrológico. Em cada um destes 14 rios que em todo o mundo a Unesco reconheceu como de grande potencial para serem protegidos e salvaguardados, o Tejo é um deles. É como se a Unesco estivesse a dizer assim: atenção, senhores decisores, o Tejo tem um potencial enorme e não podem estar desatentos à degradação do ambiente. Têm que olhar para o ambiente, têm que olhar para o Rio Tejo. E se não acontecer, possivelmente, o Rio Tejo vai morrer tal e qual como nós o entendemos. Eu recebi este e-mail esta manhã, vindo de Toledo, uma senhora que dedicou uma vida inteira às causas do Tejo, chama-se Beatriz Larraz Iribas. É a coordenadora da Cátedra do Tejo, de que eu me orgulho de pertencer, de fazer parte desta Cátedra do Tejo, e tudo isto nos deve encher de orgulho, mas principalmente deve-nos motivar para sensibilizar as autoridades locais para uma realidade, e que é esta. A Unesco, neste momento, olha para o Tejo com muita preocupação, porque, tal e como em relação aos outros 13 sítios que elegeu em todo o mundo, 13 mais o Tejo são 14, de grande preocupação é o estado das águas. Porque o futuro da nossa civilização depende da saúde destes grandes rios. E aqui não tenho dúvidas nenhumas. É preciso pegar neste novíssimo instrumento que nos foi oferecido de bandeja, digamos assim, pela Unesco, e dizer e sensibilizar as autoridades locais, as autoridades espanholas, as autoridades da União Europeia, e dizer assim, o Tejo precisa de ser olhado e atendido e salvo. Porque senão é a nossa própria civilização que morre. Estas coisas dão muito trabalho, muito empenho de muitas pessoas aqui em Espanha para salvar este nosso grande rio. Dá muito trabalho e é um motivo de grande orgulho. Mas não só. É um motivo para nós continuarmos a sensibilizar as comunidades para este facto. Se não forem estas comunidades ribeirinhas, possivelmente ficaremos a falar sozinhos e a trabalhar sozinhos sem ter qualquer tipo de impacto. Na verdade, aquilo que nós queremos agora é, com este novo instrumento, nós podermos trabalhar ainda com mais coragem e mais afinco para defender o nosso Rio Tejo.
João, ficam aqui também essas preocupações na antena da Maranhense FM e, como sabe, infelizmente o tempo em rádio passa demasiado depressa. Teremos também, naturalmente, a oportunidade de falar mais tarde a propósito também da passagem deste cruzeiro cultural e religioso do Tejo aqui pelo Conselho de Salvaterra de Magos. Mas antes de terminarmos esta entrevista, deixar-lhe também aqui a oportunidade de explicar aos nossos ouvintes como é que podem acompanhar a vossa atividade.
Nós temos um site onde regularmente publicamos as notícias, as fotografias do nosso percurso. Se os nossos ouvintes e as nossas ouvintes tiverem acesso a um computador e se tiverem dificuldades, então peçam aos filhos e às filhas para mexer no computador e aceder à página da nossa confraria, à página do nosso Cruzeiro Ibérico, Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Basta escrever no motor de busca Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. No Facebook, a página do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo está completamente disponível e podem aceder a tudo quanto está a acontecer ao longo do nosso grande rio nesta viagem de 325 quilómetros que começou no passado fim de semana e que vai terminar em 30 de junho em Oeiras. Podem também consultar o programa que vem na página de Facebook do Cruzeiro do Tejo. Podem ver qual é que é a data em que vamos passar em Salvaterra de Magos. E já agora, se me permitem, posso-vos dizer que no dia 2 de junho, que é um domingo, contamos chegar ao Escaropim às 3:30 da tarde. Pode haver algum atraso, o que é natural, porque se trata de um cruzeiro pelo rio. E às 6 da tarde estaremos em Salvaterra de Magos. E, sinceramente, contamos com todos e todas os ouvintes, para convivermos à beira-rio. Um grande abraço, muita saúde para todos e para todos.
Muito obrigado pela sua disponibilidade também em estar connosco na manhã desta quarta-feira, 22 de maio. Foi assim que ficámos com as declarações do Presidente da Confraria Ibérica do Tejo, João Serrano.